Danilo, boa tarde para você. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do sistema defensivo, né? A gente observa que a seleção ela tem um equilíbrio muito grande entre defesa e ataque. É uma defesa muito segura, né? Dos 55 jogos com o Tite, da defesa, eu queria que ele explicasse um pouquinho desse, o mérito da defesa que sofre poucos gols com o Tite, por favor. Obrigado, Vinícius.
Boa tarde, Eduardo. O Tite bate muito nessa tecla sobre solidez defensiva. É um aspecto que a gente trabalha muito, muito mais do que a parte técnica do assunto, a parte de concentração, a parte de dar realmente a importância por ser sólido defensivamente. Isso traz uma segurança muito grande, não só para nós que somos defensores, mas também para o pessoal do meio-campo, do ataque, poder desenvolver o trabalho deles, com mais tranquilidade, com mais desenvoltura, né? Então, é uma parte, um assunto que a gente dá muita importância, que a gente foca muito tempo, não só da nossa preparação no campo, mas também na nossa preparação extra-campo, com vídeos, estudando os adversários, revendo como foi a nossa atuação defensiva nos jogos anteriores e buscando melhorar ou sincronizar aquilo que pode ser melhorado e sincronizado, para que nos próximos jogos a gente possa conseguir fazer ainda melhor, possa ser ainda mais sólido defensivamente. E, claro, aquele ditado no futebol que um bom ataque começa pela defesa, isso é claro aqui na seleção brasileira. A gente procura defender bem, ser sólido ali atrás, e a partir daí todo o resto fica muito mais fácil de ser trabalhado e de ser desenvolvido dentro da partida.
Próxima questão, agora sim, do Eduardo Gabardo, Rádio Gaúcha.
Boa tarde a todos, boa tarde, Danilo. Eu queria uma avaliação sua sobre o seu momento na seleção brasileira, né? Porque você era para ter tido uma sequência em uma Copa do Mundo, acabou não conseguindo por problema de lesão, mas já retomou rapidamente o seu lugar. Você se sente afirmado hoje como titular da lateral direita da seleção brasileira e acha que em 2022, na próxima Copa do Mundo, vai conseguir essa sequência, vai se manter firme até lá?
Boa tarde, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Eu, se você for pegar o meu histórico dentro da seleção brasileira, eu perdi também, por exemplo, a Copa América 2015 e 2016 por causa de lesão. Uma foi eu me lesionei no amistoso justo antes da competição contra o México. Na próxima, que foi a Copa América Centenário, eu fiquei fora por operar esse mesmo tornozelo. Então, realmente, eu já poderia ter tido uma sequência maior dentro da seleção brasileira, de muitos jogos, de poder tá desempenhando desde o começo durante as competições, e tive, posso dizer, esses contratempos, né? Mas nesse momento, eu posso dizer que eu me encontro na minha plenitude física, na minha plenitude técnica e também mental, na minha carreira. E isso reflete certamente nas minhas atuações aqui na seleção brasileira, na Juventus, que é meu clube. E isso de dizer, de afirmação, ou dizer que é o seu momento, é muito difícil de você afirmar isso, porque a competição é muito grande, né? A concorrência sempre é grande, e o futebol é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Mas eu certamente me sinto muito preparado, muito mais do que em outras oportunidades, para dar meu contributo aqui dentro da seleção brasileira. E o mais importante é que eu me sinto feliz. Procuro desfrutar e aproveitar cada momento. Eu costumo dizer que a cada manhã, quando eu acordo, né, e me vejo dentro desse ambiente da seleção brasileira, é a realização de um pequeno sonho a cada dia. Então, eu procuro desfrutar, procuro aproveitar, ser feliz aqui dentro. E isso vai refletindo certamente dentro das minhas atuações, dentro daquela minha sequência que eu venho tendo nos últimos tempos.
Gabriel Carneiro, Portal UOL.
Boa tarde, Danilo, todos aí da CBF. A primeira pergunta foi sobre a solidez defensiva, né, da seleção. Se a gente observar os jogos de 2020, 2021, foram 7 jogos e em 6 a seleção não tomou gol. Mas teve um jogo em que tomou 2 e foi justamente contra o Peru, que é o próximo adversário. Teve em campo naquele dia. O que deu errado para a seleção? E que pode ser consertado nesse momento, nesse novo encontro com eles. Obrigado.
Boa tarde, Gabriel. Se você analisar os dois gols que a gente sofreu naquela partida, se eu me recordo bem, o primeiro gol foi de uma rebatida, onde o Carrilho conseguiu acertar um chute muito bonito. Então, há que dar méritos também ao adversário. A gente procura se defender e ser agressivo ali atrás, mas às vezes também o adversário trabalha para poder fazer bem. O segundo gol foi um gol onde foi um chute de média a longa distância, a bola rebateu no Rodrigo Caio, acabou traindo o Everton. Então são eventos que podem acontecer, mesmo uma equipe sendo sólida defensivamente, trabalhando de forma agressiva e concentrada ali atrás, são eventos que podem acontecer. Eu procuro nesse momento, e principalmente nesse jogo em específico, eu acho que a gente tem que valorizar a forma como a gente reagiu a isso, né? Foi um evento diferente, onde a gente sofreu dois gols e a gente teve força, equilíbrio e foi mentalmente forte para poder continuar jogando, continuar exercendo aquilo que a gente treina, aquilo que a gente trabalha, e conseguiu virar o jogo, conseguiu vencer até de uma forma, no final, um pouco confortável, apesar de ter sido um jogo bem, bem disputado, bem agressivo, mas no final das contas a gente foi forte, a gente manteve a concentração e acreditou sempre naquilo que a gente trabalha para poder vencer o jogo. Então eu prefiro valorizar essa parte.
Próxima questão do André Galvão, do SBT.
Oi, Danilo. Boa tarde, Danilo. É o seguinte, nesse período da primeira fase da Copa América, o Tite ele tem feito algumas experiências, tem trocado algumas peças, ele tem até falado a respeito disso, né, de fazer combinações diferentes entre alguns jogadores. Você não. Você está jogando sempre, né, quase todos os minutos. E como você está tendo essa sequência, talvez, né, desde a Copa, essa sequência é a maior que você tem dentro da seleção brasileira. Você fica naquela torcida antes do treino? Pô, tomara que comigo ele não mexa. Tomara que comigo não aconteça nada. Conta pra gente, Danilo.
Boa tarde. Eu sempre deixei bem claro na minha carreira, principalmente nos clubes por onde eu passei, sempre deixei bem claro que eu sou um jogador que quanto mais jogos eu tenho, quanto mais minutos eu tenho, melhor eu me sinto, né? Muitas vezes há jogadores que preferem jogar um pouco e descansar um jogo ou outro. Eu não, sou justo ao contrário, prefiro estar sempre em campo, prefiro jogar todos os minutos. Se não me engano, essa temporada é meu jogo de número 54, junto com o Casemiro, acho que sou um dos líderes em minutagem nessa temporada, né, dos atletas que estão aqui na seleção. E isso corresponde bem àquilo que eu digo, que eu preciso de realmente mais minutos e uma sequência maior para poder estar sempre... está sempre melhor em forma. Então, como o Zivo falou, não é uma torcida, o Tite sabe bem o planejamento que tem, aquilo que ele precisa ou não testar ou modificar, mas se for pela minha preferência, eu prefiro estar em campo todo o tempo, eu prefiro estar jogando sempre, porque assim me sinto mais feliz, assim me sinto mais solto e, sem dúvida nenhuma, eu posso corresponder melhor ainda.
Próxima pergunta do Bruno Cassucci, GE.globo.
Oi, Danilo, boa tarde a todos. Danilo, você mesmo disse, né, disputou Copa, vem na sua maior sequência como titular da seleção, é o único jogador que nas eliminatórias teve em campo 100% dos minutos, todo o tempo da seleção, só você conseguiu isso. E você também já está com 29 anos, né? Até por essa idade, você se diz no momento de plenitude da sua carreira, física, também mental. Isso faz com que você se sinta mais à vontade também para exercer um papel de liderança, de falar com os mais jovens da seleção, em especial seus reservas, né? Você teve o Gabriel Menino, agora tem o Emerson, são garotos. Você tenta ocupar um espaço de liderança na seleção ou deixa isso para outros jogadores? Obrigado.
Boa tarde. Isso é um papel que ele acontece de forma natural, né? Eu acho que até realmente pela minha idade, apesar de que hoje em dia 29 anos, já faço 30 no próximo mês. Entretanto, acho que no futebol moderno, essa idade é uma idade onde os jogadores se encontram realmente numa forma física sempre muito boa, sempre com uma potência muscular muito legal. Mas pela minha trajetória no futebol, pelos clubes que passei, por aquilo que eu já vivi, realmente é um papel que vem de forma natural, né? Não é uma coisa que é forçada, mas eu aceito bem esse papel de liderança e procuro, de alguma forma, contribuir aqui dentro do ambiente da seleção de uma forma positiva, fazendo com que aqueles que têm menos tempo se sintam integrados o mais rápido possível, né? E tentando direcionar junto com os outros atletas, né, a equipe para um ambiente que seja cada vez mais agradável, um ambiente que seja cada vez mais propício a desenvolver um futebol bacana, onde as pessoas se sintam seguras, né? Então, como eu falei, eu aceito bem esse papel, acho que cada um tem que aceitar essa parte, né, de liderança ou de influenciador dentro da equipe, e eu não vejo nenhum problema em poder aceitar isso e contribuir para o ambiente.
Mais uma questão agora do Vinícius Batista, da Rádio Bandeirantes.
Valeu, Vini, boa tarde a todos, boa tarde, Danilo. Danilo, ainda nessa linha de raciocínio, né, falando da sua sequência na seleção brasileira na lateral direita, né, isso que você, é uma posição que você já está sendo um jogador que é realmente destaque na sua posição e você já está sendo convocado há bastante tempo, atuando na seleção há bastante tempo, como você relatou em outras entrevistas, e você tem um papel de responsabilidade também bastante grande, chegando à lateral direita, um setor onde atuaram um dos lendários jogadores da seleção brasileira no setor, citando alguns, Carlos Alberto, Leandro, Cafu. Como é que é para você chegar à seleção brasileira e ter essa responsabilidade que você está atuando em um setor onde lendas atuaram, e de que maneira essa sequência também te ajuda no aspecto emocional para você chegar mais forte, para você continuar disputando competições e até mesmo chegar em 2022 à Copa do Mundo? Obrigado.
Boa tarde, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Bom, eu a minha primeira convocatória para a seleção, se não me engano, foi em setembro de 2011 ou agosto de 2011. Então, agora já completam 10 anos que eu estou no ciclo da seleção brasileira. É bastante tempo. Eu acho que já deu tempo de estar integrado e de ser já um velho conhecido aqui da casa. Claro que com muito respeito e muita admiração por todos aqueles que fizeram a história da camisa 2 da seleção brasileira, isso é inegável. Eu, particularmente, nesses 10 anos de trajetória, basicamente, entre tantos nomes, disputei sempre um posto com Daniel Alves e Michael. Então, era uma disputa bem complicada, mas eu sempre levei como motivação, sempre levei como uma forma de melhorar e de poder estar sempre no alto nível. Mas a respeito das lendas do passado, se você for colocar cada posição da seleção brasileira, nós tivemos lendas e nomes que foram muito grandes dentro do futebol mundial. Então, essa é uma responsabilidade que ela vem de forma natural, é uma coisa que cada jogador em cada posição tem de enfrentar e saber lidar com isso. E eu acho que isso serve como motivação de poder representar a nossa seleção e poder atuar na posição onde tiveram jogadores que foram ícones na posição. Isso só traz uma motivação e um agradecimento por poder estar tendo essa oportunidade.
Rodrigo Fragoso, TNT Esportes.
Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar para você, Danilo, sobre um tema que é muito abordado nos bate-papos envolvendo a seleção brasileira, que é justamente a preparação dentro de uma bolha que não envolve a Europa na maioria do ciclo. E aí eu pergunto a você o seguinte: a seleção brasileira tem basicamente 3 jogadores nessa convocação que não estão jogando na Europa, que não estão habituados com o futebol europeu. Você, por exemplo, tem 10 temporadas por lá. A minha dúvida é a seguinte: incomoda de alguma forma a própria seleção brasileira essa cobrança de fora de, bom, talvez não esteja pronta para a Copa do Mundo porque não enfrenta a seleção europeia? E queria saber a tua opinião em relação a isso. Seleção brasileira é uma seleção que tem a maioria dos jogadores atuando na Europa. Existe, de fato, a real necessidade nesse ciclo de estar atuando contra europeus para se habituar a jogar no futebol europeu?
Boa tarde, Rodrigo. Essa é uma pergunta muito pertinente, muito inteligente, talvez o seu pensamento. Porque, como você falou, a maioria dos jogadores jogam na Europa, jogam há bastante tempo, em ligas e em equipes super competitivas, se não as melhores de cada país. É claro que quando junta e quando forma o conjunto disso, nem sempre é uma matemática exata. Então, graças a Deus, a gente tem um treinador que é experiente, um treinador que lida muito bem com isso e sabe trabalhar e potencializar cada um dentro das suas características. Entretanto, eu não considero uma coisa super importante fazer jogos contra seleções europeias. Claro que seria interessante para nós disputar e fazer jogos contra todos os tipos de escolas, todos os tipos de futebol, para a gente estar sempre evoluindo. Mas, como você falou, a maioria dos jogadores joga na Europa, tem a sabedoria e sobre a intensidade, tem um entendimento sobre o jogo, sobre aquilo que pede o jogo contra equipes ou em equipes do futebol europeu, né? Então, como eu falei, realmente, se a gente pudesse jogar ou pudesse ter jogos de preparação contra diferentes tipos de escola, seria bom para nós, mas não vejo como uma coisa primordial ou essencial para a gente poder chegar preparado, hipoteticamente, na Copa do Mundo ou em outras competições.
Mais uma questão agora do Josias Pereira. O Tempo, Super BH.
Olá, Danilo, prazer falar com você aqui de Belo Horizonte, né? Você que começou aqui no América também, e a gente fala muito do seu entendimento tático na seleção brasileira, um dos principais motivos para você continuar tendo essa sequência, 10 anos, é uma década de seleção e agora tendo a sua oportunidade. Como é que você vê a sua evolução tática também dentro do futebol, seu entendimento desde aquela época lá de América, quando você começou aqui no Lana Drummond, você crescendo aí a cada dia e mostrando essa capacidade técnica e tática que você possui hoje, sendo titular da seleção brasileira?
Boa tarde, Josias. Nostálgico, né? Falar um pouco sobre o América, sobre minha passagem em Belo Horizonte. E, por incrível que pareça, talvez, apesar de ter sido lançado pelo Anderson Moreira, logo em seguida, Givanildo de Oliveira, ter acreditado bastante em mim, eu tive um momento assim, talvez de mais brilhantismo, onde eu realmente apareci para o futebol nacional, foi com o Mauro Fernandes, onde a gente jogava num sistema que era basicamente um 3-6-1, e eu, hipoteticamente, era um ala pela direita, mas ele me dava liberdade, falava: Danilo, você faz o que você quiser no campo. Ou seja, eu aparecia inúmeras vezes pelo lado esquerdo, pelo meio, pela lateral direita também. Então, acho que já desde esse começo aí foi um indício, né, daquilo que viria pela frente da minha carreira, né? E com a minha ida para a Europa, né, e já agora 10 temporadas lá, eu já pude ter experiências e atuar em diversas posições, com diversos treinadores e escolas diferentes, e isso fez com que eu aprendesse e ficasse cada vez mais maduro num entendimento tático do futebol. Acho que se eu não aprendesse, se eu não tivesse melhorado, seria exatamente por culpa minha, por não prestar atenção ou por não querer aprender, porque eu tive realmente oportunidades que nem todos os jogadores tiveram, de trabalhar com grandíssimos treinadores e escolas diferentes. Eu acho que isso é um algo a mais, é uma coisa que me ajuda muito hoje em dia a poder entender as minhas capacidades físicas, técnicas, né, ter esse entendimento tático e poder, de alguma forma, ter isso potencializado e fazer com que dentro do jogo, principalmente da seleção brasileira e do meu clube, eu possa, né, me empenhar, eu possa ter números ainda melhores e fazer com que meus treinadores fiquem satisfeitos.
Na próxima questão, do Eduardo Semblano, no canal Fui Clear.
Olá, Danilo, como vai? Olá, Vinícius, boa tarde. Danilo, a sua leitura não só de jogo, como de processo é muito bacana. Suas entrevistas são sempre muito ricas. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. A atual campeã mundial é a França. A queridinha, talvez, de uma grande parte da população como a seleção mais pronta. Se cobra muito que o Brasil dê espetáculo. Eu não acredito mais em espetáculo. Eu acredito em equilíbrio. E eu acho que a França tem, por sua principal característica, o equilíbrio em todas as partes do campo, as três partes do campo, defesa, meio e ataque. Você acha que o Brasil caminha para esse equilíbrio, que é o que eu acho que é o novo futebol moderno, que assim consegue se jogar e assim que a gente pode ser campeão do mundo novamente? Obrigado, boa sorte amanhã.
Boa tarde, Fernando, né? Eduardo, desculpa, boa tarde. Nada. Eu, o Cristiano Ronaldo, que é, né, meu companheiro de clube agora na Juventus, também foi no Real Madrid, que a gente tem uma relação muito bacana, falou esses dias agora uma frase que é: o importante são os resultados e os números, o resto é conversa fiada. E realmente no futebol de hoje em dia, com tanto equilíbrio, com uma preparação que é muito parecida de todas as equipes, de todas as seleções, onde todo mundo tem acesso a dados, a imagens, a informações, fica muito difícil de surpreender ou de realmente dar show, né? dar espetáculo, como muitas vezes a seleção brasileira e todas as seleções que são consideradas as favoritas, como essas seleções são cobradas. Né? Então, eu acredito, sim, no equilíbrio, né? Eu acredito nos números, acredito numa leitura de futebol muito além daquilo que se diz jogar bem ou jogar mal. Né? Então, eu acho que aqui dentro da seleção brasileira a gente tem tido esse tipo de trabalho, esse tipo de leitura e acompanhamento, onde a gente observa cada processo, onde a gente observa cada momento do jogo específico, mostrando números, aquilo que foi eficaz, aquilo que não foi eficaz, e é assim que funciona, no final das contas, há quem vence e há quem não vence, e o futebol é exatamente assim nesse momento onde ele é muito competitivo. Então eu acredito que essa parte de dar show, se tiver como, nesse momento, pode ser que alguma equipe possa dar, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, são os processos de equilíbrio, de solidez defensiva e vencer ou não vencer. Isso é o mais importante.
Certo, vamos falar agora com a Kiyomi Nakamura, na Easy News.
Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Texto que você escreve no seu Instagram, sempre muito bonito, né? E última postagem, você postou uma foto de jogo e mais uma foto de talvez momento de hino. E colocou sobre jogo e depois você escreveu número de vítima de Covid e você deixou suas orações. O que você queria expressar através dessa postagem? Qual o sentimento que você qual o sentimento que você fez isso para oração?
Boa tarde. Realmente eu até esperava alguma pergunta nesse sentido, porque muitas vezes nós atletas não temos o poder de decisão de uma coisa ou outra, mas naquele momento ali, naquele texto, eu quis simplesmente, de alguma maneira, demonstrar que nós, principalmente aqui dentro da seleção brasileira, não somos insensíveis ao momento que muita gente está passando, ao sofrimento de muita gente. Eu particularmente, naquele exato dia, tinha perdido uma pessoa que era, assim, não era meu familiar direto, mas era uma pessoa que, um jovem de 28 anos, da minha cidade de Bicas, que é uma cidade muito pequena, mas perdeu muita gente já pelo Covid, assim, pelo tamanho da cidade. Me deixou muito tocado, porque era um jovem que eu tive uma infância ligada a ele também, era uma infância ligada ao meu bairro, e de repente, né, ter a notícia de que ele havia falecido pelo Covid me tocou muito naquele dia. Já tinha tido vários exemplos disso na minha cidade também. Então eu quis demonstrar de alguma forma que nós não somos insensíveis a tudo que está acontecendo pelo Covid, a todo o sofrimento das pessoas, e quis, de uma maneira bem singela, bem simples, demonstrar que a gente está focado na competição, naquilo que é na nossa obrigação enquanto atleta, enquanto defensor da seleção brasileira, mas que a gente, enquanto ser humano também, a gente tem coração, a gente não é indiferente a tudo aquilo que as pessoas têm passado.
Vamos para as três últimas perguntas, entender um pouco da imprensa de fora do Brasil, começando com Diego Montalvan, na Telemundo Deportes.
Boa tarde, Danilo, boa tarde a todos. No último tempo, Peru e Brasil se enfrentam muitas vezes. O Brasil sai por cima da maioria. Como você acha esse partida muda em relação a demais?
Boa tarde. Parabéns pelo seu português, pelo esforço em falar comigo em português também. O Peru é uma seleção que tem jogadores muito especiais. Por exemplo, foram citados alguns que não vão estar nesse jogo agora. Mas eu tenho certeza que lá do lado deles estão se preparando da melhor forma para poder vencer o Brasil. Né? Eu costumo dizer uma frase sempre nos vestiários antes dos jogos, que Os jogos têm a ver com a gente, têm a ver com a nossa motivação, com a nossa forma de encarar o adversário, de encarar os momentos dos jogos e não com o adversário. Claro que a gente se prepara de uma forma técnica para enfrentar determinado sistema ou determinado jogador, mas a motivação, a concentração e tudo aquilo que é ligado a querer vencer tem a ver com nós, tem a ver com o nosso empenho dentro do jogo. Então, o Peru tem certeza que vai entrar de uma maneira agressiva e vai querer vencer a partida usando as armas que tem, mas o jogo tem muito mais a ver com aquilo que a gente preparar, com que a gente enfrentar o desafio.
Mais uma questão agora do João Moreira, da Movistar Peru.
Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Danilo, nos últimos dias o Ricardo Gareca, treinador do Peru, mostrou um pouco de preocupação com os laterais brasileiros, com poder ofensivo, e criou uma dúvida nele se ele entra no jogo contra o Brasil com o Luiz Ibérico ali no teu lado para tentar brecar as tuas subidas. O Luiz Ibérico é um jogador que joga no Melgar, tem muito vigor físico, e te acompanharia as suas subidas para o ataque, ou se entraria com o Cueva para tentar te deixar com uma pulguinha ali, uma coceirinha ali na defesa. No treino de agora há pouco, ele começou com o Cueva, então a tendência é que o Cueva seja titular diante do Brasil, e você tenha que marcar o Cueva ali. Eu queria que você analisasse um pouquinho isso, a diferença de ter um cara que suba, que te acompanhe até a sua descida para o ataque, e ter um cara como o Cueva, que não vai te acompanhar tanto, mas de repente é um cara que vai te criar mais problemas defensivos. E queria que você falasse um pouquinho sobre o Cueva, que é mais conhecido de nós brasileiros. Queria que você falasse um pouquinho do estilo de jogo do Cueva, o que muda no seu futebol se for o Cueva ou se for alguém que vá te marcar mais que um atacante que vá te acompanhar.
Então, o Cueva é um jogador que eu já pude ver algumas vezes na seleção e também no clube, e é um jogador que joga bastante entre linhas, ocupa bem os espaços, é um jogador que é esperto, né? Um jogador que sabe ocupar os espaços, sabe atacar os contrários e que normalmente cria problemas se você não fechar bem, se você não for agressivo contra ele. Se eu analisar, né, da forma como eu gosto de analisar, para você te responder exatamente essa pergunta, eu vou estar dando arma pro Peru e pro treinador deles. Mas muda algumas coisas, sim, né? Muda alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, algum tipo de movimentação, mas isso aí você vai descobrir durante o jogo, porque a gente tem que surpreender e vencer a partida.
A última pergunta da coletiva do Danilo, Alonso Contreras, DirecTV Sports Peru.
Boa tarde, Danilo, boa tarde a todos. Danilo, você que joga no campeonato italiano, um dos melhores times de Serie A no mundo, eu gostaria de lhe perguntar sobre o Lapadula, que sabe dele, que tem sido um jogador principal da seleção peruana, e também da seleção peruana, sem Paolo Guerrero, você acha que o time peruano perde muito no ataque? Obrigado.
Boa tarde. E também parabéns e obrigado pelo esforço em falar português. Isso demonstra muito respeito com a gente. Como você falou, o Lapadula tem sido um dos destaques do Peru, e isso, né, isso vai ao contrário da ausência do Paulo Guerrero, ou seja, ele está tendo mais espaço, eu acho, e mais poder ali de criação, exatamente por não estar jogando com o Guerrero. Isso é o que eu entendo, não tenho assistido a todos os jogos ou acompanhado sempre muito de perto. Mas o Lapadula, especialmente, é um jogador que eu já enfrentei no Campeonato Italiano, jogando como zagueiro. Por exemplo, o jogo contra ele foi um dos jogos que eu atuei como zagueiro central. É um jogador de muita mobilidade, um jogador muito inteligente para atacar os espaços curtos, um jogador que sabe bem o momento de dar apoio, sabe bem o momento de dar profundidade, tem boa técnica. Então, eu já pude advertir, né, os meus companheiros aqui da seleção, para dizer que é um jogador que merece uma atenção, é um jogador que tem que ser defendido de uma forma diferente, porque ele é muito inteligente e a qualquer brecha que você dá, ele pode te punir fazendo gol ou buscando oportunidades, e o que a gente busca é justamente o contrário, é não deixar a equipe adversária criar em nenhum momento.
Danilo, muito obrigado. Obrigado. Agradecer a todos os jornalistas, a todos os jornalistas que participaram da coletiva de hoje. Lembrando que após o treino, que se inicia às 15h30, teremos a coletiva de imprensa do técnico Tite e do auxiliar Kleber Xavier, visando a partida de amanhã contra a seleção peruana, às 21h, no estádio Nilton Santos. Muito obrigado e até a próxima.